Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e, como costumamos dizer, estando um pouquinho confusas as tais coisas, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia.
Band Play.
Ah, tá. Um pequeno delay ainda. Ainda tem.
Não,
ainda
precisa melhorar. Porque... fim de semana, né?
Boa noite, Bobs. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Olha, quero começar com um lamento profundo, mais um, aliás, ô ano, esses últimos dias. A morte do professor Francisco Vefora, aos 84 anos, teve um infarto. É, um intelectual de primeira grandeza, foi ali um dos fundadores do PT, chegou a presidir o partido. Quando Fernando Henrique se elegeu presidente da República, ex-aluno de Fernando Henrique, então aceitou o cargo de ministro da Cultura, divergiu ali do PT, isso lhe custou alguns dissabores, mas tocou a vida. Um grande intelectual, um grande pensador, autor de pelo menos um clássico. É, sim, são vários livros importantes, mas tem um que é leitura obrigatória para todo mundo que quer entender um pouquinho melhor o país, inclusive... muito especialmente os dias que estamos experimentando, né? O populismo na política brasileira. É obrigatório esse livro, né? É obrigatório porque ali, primeiro, o Vefor desnuda, de algum modo, o populismo, segundo uma literatura mais ou menos conhecida, porque esses estudos sobre o populismo não são recentes, né? O que é o populista, se não aquele que se elege segundo as regras do jogo e, uma vez eleito, resolve fraudar as regras do jogo porque diz que é impossível governar com as regras do jogo, Vólio Bene, é isso, né? Então, assim, eu primeiro uso as regras do jogo para me eleger, depois eu chego lá e digo, assim, não, aí não dá.
Aí não.
Aí não dá. Aí como é que eu faço? Né? Especialmente se eu for perder. Ai. Né? Só que aí o Vefor faz a aplicação, né? Aí ele vê as implicações do populismo na política brasileira, na cultura brasileira e nas suas variantes. Né? Claro que é um livro que a essa altura deveria ser atualizado, mas de qualquer modo, a estrutura está ali. É fundamental ler O Populismo na Política Brasileira, do Francisco Vefor. Né? E lamentando, no dia 3 de maio foi o Leôncio Martins Rodrigues, este sim com quem eu tinha uma ótima relação, um dos maiores estudiosos do sindicalismo no Brasil. É, no dia 22 de julho, o professor Roberto Romano, de Covid, infelizmente, né? Quer dizer, infelizmente todos os casos, mas aqui, o professor Roberto Romano, o mais jovem deles todos, 75 anos, e o Zé Artur Gianotti, aí sim, dia 25 de fevereiro, aos 91 anos. Aliás, o Hélio Gaspari lembrou no domingo uma passagem notável do Gianotti, entre muitas notáveis, mas é a diferença entre o áulico, o puxa-saco, o cretino, aquele que não merece o nome de intelectual e aquele que é um intelectual de verdade. O Gianotti era amigo pessoal, muito, muito, muito amigo do Fernando Henrique Cardoso e da Ruth Cardoso, né? É a primeira mulher do presidente Fernando Henrique Cardoso. Amicíssimos mesmo, próximos, irmãos, né? Mas era um intelectual independente, autônomo, né? Nunca quis cargo no governo, mas vejam que notável. O Fernando Henrique chegou a colocá-lo no Conselho Federal de Educação, que é um conselho, não é um cargo executivo, né? Dá ali, avalia política. Tal. O Gianotti... meu amor que está me ouvindo, o Miguelinho está miando aqui a minha porta. Pode abrir aqui, deixa ele entrar, porque ele quer ficar aqui no calorzinho junto com o vovô dele. Meu filho, já vai entrar, peraí. Então é o seguinte, colocou Zé Arthur Janotti no Conselho Federal de Educação, né? E aí se votou lá para um, não vou dizer o nome da instituição, porque senão fica parecendo proselitismo, né? Aí se votou para essa instituição virar uma universidade. O Janotti, inconformado, porque disse, essa instituição aí nem biblioteca tem. Como é que eu posso aceitar que vire universidade quem nem tem biblioteca? Está alugando estante, está alugando biblioteca para fingir que tem biblioteca. Não dá para aceitar uma universidade que não tem nenhum acervo de livros. Ah, mas não podia ser acervo eletrônico? Nem se cuidava disso à época ainda. E votou contra. Perdeu. E ele pediu demissão. Porque achou que não se estava fazendo uma votação de acordo com as regras para que uma universidade viesse universidade. Aí um babaca disse, o Janotti assim, só porque ele perdeu, ele pediu demissão. Ele falou, opa, peraí, porque eu perdi? Não. De fato, eu saí porque eu não acho que se esteja votando aqui segundo os critérios da educação. Um. Dois. Eu entendo as implicações políticas disso. E eu não quero me meter com isso. Três. Eu fiquei hospedado na casa do presidente, no caso o Palácio da Alvorada, Fernando Henrique, sempre que eu ia lá, ficava hospedado lá, que era a casa dele, nos aposentos privados ali. Só que eu conversei à noite com o presidente, jantamos, batemos papo e eu não toquei no assunto. Eu não quis usar a minha amizade para fazer valer a minha vontade, mesmo num caso que era apenas de natureza intelectual. Sabe o nome disso? Vergonha na cara, independência. E não ocupou cargo nenhum. Embora fosse o melhor amigo do Fernando Henrique Cardoso. Mas tinha o seu próprio domínio. E à frente do SEBRAP, da instituição que ele criou, né, junto com outros, Fernando Henrique participou, fez as críticas ao governo quando achou que as críticas eram pertinentes. E ponto. É assim que as coisas funcionam. Né? Meu lamento, portanto, hoje, em Avefor, né, 4 mortos aí num período muito curto. O Brasil fica mais burro. E, bom, e tem outros que sobrevivem, né? Não somos nós que decidimos isso, né? Vamos seguir. Olha aqui. Eita, hoje é o dia. Agora é o telefone que resolveu. Meu amor, vem pegar o telefone aqui. Hoje está cheio de recado. Olha aqui. Nós vimos nesse fim de semana, no domingo, né, manifestações em favor do voto impresso. Pouca gente. Menos do que nas manifestações de esquerda em favor do impeachment, claramente menos, não tem a quantidade, não tem, não está contado, né? Mas menos do que no caso do impeachment. Eu diria menos do que outras manifestações do próprio bolsonarismo, o que indica que o presidente está se isolando cada vez mais, mesmo entre os seus, né? Quer dizer, diminui o percentual de extremistas. Agora, ainda um número imenso, considerando a tese, sem dúvida. Até porque contou com uma ampla convocação do presidente da República, é bom que se saiba disso. Quando ele convocou a imprensa, convocou os veículos de comunicação para apresentar as tais provas na quinta-feira, e nós vimos uma coisa patética, porque prova nenhuma havia, ele aproveitou para fazer a convocação. Sim, alguns milhares foram às ruas. Agora, é muito importante, porque isso tem a ver com o discurso do Fux, que nós vamos falar daqui a pouco, é muito importante ter claro que, atenção, é mentira que Bolsonaro queira voto impresso. É mentira. Como é mentira, Reinaldo? Ele só fala disso. Não! Isso é panaceia, isso é para distrair a atenção. Isso é para ele ter uma justificativa para botar as pessoas na rua para atacar o Supremo, para atacar o Congresso, para atacar as instituições. Ele não quer voto impresso. E eu já disse aqui porque ele não quer. Que, obviamente, mantida a urna eletrônica, o voto impresso saído da urna eletrônica será o mesmo. Ou não? Ou vai ter um sistema que vai ser do voto impresso e outro sistema do voto eletrônico? Você registra o voto eletrônico e ele imprime o voto. Ah, esse voto cai automaticamente na caixinha? O que eles querem? Não sei. Ah, esse voto, sai um voto da máquina, o eleitor pega, confere, dobra e põe na urna? Qualquer que seja a situação, né, o que se está procurando, evidentemente, é criar uma sombra de ilegitimidade na eleição. E isso é muito simples de fazer, Bob Furui. Ou valeu bem. Uhum. Digamos que Bolsonaro vá para o segundo turno, e aí a tese só vai valer se for com Lula, né? Se for com algum outro, não, porque a tese dele qual que é? Existe uma conspiração que une Supremo e Lula para eleger Lula. É isso. Se ele disputasse o segundo turno com o Ciro, não seria assim. Uhum. Se ele disputasse o segundo turno com o Dória, não seria assim. Aí não vale. A conspiração envolve o Lula. Como é muito provável que o Lula esteja no segundo turno, e como hoje é provável que ele esteja, vamos ver, né? Tomara que não, né? Mas é provável. Digamos que ele chegue para o segundo turno ali com uma diferença nas pesquisas de 10 pontos. Ou que seja de 5 pontos. Quanto menor aí, pode ser pior. O que impede um bolsonarista militante de chegar lá, Bob Furui? O voto é secreto. Não pode ter um fiscal lá olhando que número o cara vai digitar. Certo?
Certo.
O cara digita 13. De sacanagem. Quer dizer, ele é bolsonarista, mas ele digita 13. Imprime o voto 13, ele começa a gritar: olha aqui! Eu votei no Bolsonaro e vejo o que saiu. Quem é que vai provar que ele não votou no Bolsonaro? Entendeu? Então o Bolsonaro prepara, é bom que fique claro, o Bolsonaro prepara uma quizumba na eleição, desde já. Faz um governo deserda, um governo desastrado, um governo desastroso. Um governo que não conseguiu nem acompanhar a questão dos precatórios. Na última hora, desesperado, o Paulo Guedes fica ligando para ministro do Supremo. Porque ele não acompanhou a coisa, ele não sabe nada, ele não viu nada. Ele tem trocentos ministérios na mão, com trocentos secretários executivos que mal conseguem falar com ele. Então, um governo que não funciona na área econômica, um governo que não funciona na saúde, um governo que não funciona na infraestrutura, ao contrário do que parece... É que o tal do Tarcísio é muito competente em criar a fama de que é competente. Que tem isso, né? Tem gente que é competente em criar a fama de que é competente. Nossa, fulano é muito competente. Vai ver, o cara só é bom de marketing. Competência mesmo é uma porcaria. Não digo que é uma porcaria, mas é medíocre. Então, um governo que não funciona, mas ele acredita que ele tem a larga maioria do Brasil, que é impossível o Brasil não votar nele. Então, o que ele não quer mesmo é eleição. E ele se prepara, e ele quer ou dar um golpe antes, que seria o ideal, mas ele não tem como, ou quer dar um golpe depois, ou no dia da eleição, quer criar um grande caso nacional. Porque bastará isso que eu estou dizendo aqui. Nós vimos na eleição de 2018, Valeu Beni, o cara queria votar, né, bolsonarista, ele queria votar no Bolsonaro para governador. Aí ele botava lá o número e não aparecia a cara do Bolsonaro. Não, mas é que ele está votando errado, entende? Não é que não tá, a urna estava viciada. Era um voto errado. Então, o que há É uma tramóia contra a eleição. É mentira que é voto impresso. Porque tem muita gente, até um amigo meu outro dia, porque as pessoas às vezes têm boa fé. Esse meu amigo é uma pessoa notavelmente inteligente, mas é de uma ingenuidade política. Não vou falar o nome, naturalmente, mas ele sabe, que eu já falei com ele algumas vezes sobre isso. Pessoa brilhante, mas em política é de uma ingenuidade infantil. Nossa, Reinaldo, você fala isso para seus amigos? Falo. Pois é, e continuo meus amigos, senão que eu sou uma pessoa boa. É de uma ingenuidade infantil, porque é uma pessoa boa. Aí disse assim, pô, mas por que não dá voto impresso de uma vez, acaba com isso? Eu disse, não, mas quem disse que ele quer voto impresso? Ele quer o voto impresso para dar ainda mais verossimilhança à acusação dele de fraude. Não é voto impresso. Ele quer acabar com o voto eletrônico. Ele quer a volta da filipeta com a caneta. É isso que ele quer, porque aí sim a fraude comia solta no Brasil. Hoje até enrosquei, Valdo Bento, fica dizendo assim, Bolsonaro agora com o Centrão se está se aproximando da política tradicional. Que porra de política tradicional? Quem dera ele estivesse se aproximando da política tradicional? O que há de tradicional é ficar pedindo golpe? Falta tradição aí. Falta. Só se for tradição golpista. Ele está tentando, na verdade, dar um truque, inclusive, no Centrão. Aliás, Arthur Lira, olha aqui pro tio. Impeachment é mais barato do que isso que vocês começaram a sustentar. Que você já viu que o Bolsonaro não está cumprindo a palavra. Não é? Não está cumprindo a palavra. Vocês pediram moderação ao Bolsonaro e não tem moderação nenhuma. Ao contrário. Ainda hoje, ele fez ataque vil de novo ao ministro Roberto Barroso. Asqueroso. Então, que fique claro, Bolsonaro quer golpe. Esse negócio dele querer a impressão do voto é para dar materialidade. O cara vai chegar e falar assim, eu votei XX, que eu não sei que número terá Bolsonaro. Eu votei XX, saiu 13. Como ninguém estava lá. E aí ele quer deslegitimar as eleições. Para ver se continua na porrada. Isso é inaceitável, isso tem de acabar. E aí o Supremo, o ministro Fux fez um discurso hoje, bom com alguns problemas, um pouco atrasado. Agora, não é só o Supremo que tem que se manifestar, não. As entidades empresariais têm que se manifestar, o mercado financeiro tem que se manifestar, todo mundo tem que se manifestar e dizer que isso é inaceitável. Porque senão é o país que colapsa. Por causa de um político com uma concepção delinquente de democracia. De democracia, não, ele não quer democracia. E não quer democracia. E a questão do voto impresso é falsa. E não é falsa apenas porque as urnas são comprovadamente verdadeiras. Reproduzem, enfim, aquilo que quer o eleitor. Ela é falsa porque ele está se lixando para isso. Ele não quer eleição. A menos, claro, que haja eleição, ele ganha. Aí, tudo bem, vai. Hã? E mais, desde já, e aqui deixo uma sugestão ao ministro Roberto Barroso, ao TSE como um todo, ao Supremo, também às entidades de defesa dos direitos fundamentais, OAB, acho que desde já é preciso convocar entidades internacionais, inclusive para conhecer o sistema eletrônico do Brasil, para testar a sua correção. ONU, OEA, mesmo países que são organizações, digamos, econômicas, OCDE. É preciso chamar observadores para que asseverem ao mundo a excelência do sistema que tem o Brasil. Para que o mundo fique atento ao golpismo que o presidente cultiva aqui, e só o cultiva porque alimenta esperanças ainda em setores das Forças Armadas, em especial aqueles que, embora na reserva, mas ainda ligados, estão hoje pertencem ao governo. Porque naquela patuscada de quinta-feira, estava lá Luiz Eduardo Ramos, general. Estava lá Augusto Heleno, general. Sabemos que o ministro da Defesa, Braga Neto, divulgou um documento defendendo o voto eletrônico, o voto impresso. Ignorando que, ao contrário do que diz o presidente, ao contrário do que dizem esses, ou que pensam esses generais, o sistema é seguro, imune à fraude, e, na verdade, ele previne a fraude. A tese de Bolsonaro é papelzinho com caneta, que é o tempo que se fraudava a eleição a rodo por aí. Fosse verdadeira reivindicação, seria o caso de pedir também a volta do orelhão com ficha, Bob Furui. Para a gente, afinal de contas, temos amor à tradição, né? Orelhão com ficha, carro com carburador.
Nossa Senhora.
Essas coisas. Essas coisas boas, vale o bem, que foram se perdendo com o tempo. O
fax.
Aí, por exemplo, resolveram inventar injeção eletrônica em carro. Aí perdeu
bateu
a graça do
saudade.
Carburador.
É, bateu
entendeu?
Saudade.
Não tem mais aquela coisa de chegar na oficina, alguém olha para sua cara e fala, é o carburador. O que nunca aconteceu comigo, porque eu nem sei direito o que faz o carburador, porque eu nunca nem dirigi. Mas mais ou menos imagino. Né? O telefone com ficha, essas coisas. No meu caso, Bob Furuia, voltarei a dois córregos para andar de charrete.
Romântico.
Que como disse Economist, quando saiu o carro, isso não vai dar certo, vale bem, porque vai acabar o combustível no meio do caminho, vai acontecer o quê? Então é bom a gente ficar com o velho e confiável cavalo. E isso foi a Economy. Ela não contou, por exemplo, Bob, que pudesse criar postos de gasolina, não. Por exemplo.
É diferente, né? Não, ninguém pensou.
Então, e é uma brilhante revista ainda assim. Até no seu engano, não deixa de ser britânica. Então é o seguinte, não é voto eletrônico, é golpe. É bom que fique claro. E, meninos, depois eu mando o manifesto em favor da volta do carburador, tá?
Pra vocês. Tá bom, vou assinar.
A gente assina.
Tá legal. Vocês sabem que eu tinha até uma caixinha para guardar ficha, né? De telefone, que tinha que ter uma molinha, você guardando várias fichas, aí você tirava uma, a molinha subia, e eu sempre tendo uma fichinha à mão para você. Até isso tinha. Bons tempos. Agora, hoje, as pessoas têm essa coisa horrível que é o celular. Nossa. Entendeu? Que limita tanto a vida da gente, né? É isso. E o discurso do Fux. Bom, é o seguinte, o Fux, meninos, eu vou fazer o seguinte, eu vou falando depois os itens, os trechos, vocês leem os trechos e eu comento. O Fux fez um discurso hoje na volta do recesso do judiciário, do fim do recesso do judiciário, de mediano. Ele fez um discurso em defesa da democracia, das instituições, é claro que é um recado ao presidente Jair Bolsonaro. O texto é bom, está correto, essencialmente, com um escorregão, que eu já vou dizer qual é, ministro Fux, não dá para ter um pé lá, outro cá, tá? Em matéria de democracia, os dois pés na democracia. O discurso é bom, ele só veio um pouco tarde, deveria ter sido feito há uns 3 meses já. Mas o tio também é razoável, antes tarde do que nunca. Tem coisas corretas, com um escorregão. Vale o Bob Furruia, ele falou em salvaguardar a Constituição. Vai lá.
disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, tem cumprido o seu papel de salvaguardar a Constituição, atuando em prol da estabilidade institucional da nação, da harmonia entre os poderes e da proteção da democracia, sempre pelo povo e para o povo brasileiro.
Bom, aqui lembrando o essencial, a Constituição, a democracia é um regime constitucional, né? Ainda em que pese a ideia de que, bom, a Constituição é o governo do povo, então o povo vai e decide tudo na hora. Não. É preciso que você tenha um papel em que direitos são assegurados e, por contraste, obrigações. Mas a Constituição, ela costuma ser afirmativa, mais afirmativa do que negativa. Aliás, a Constituição, ela afirma até quando nega, né? Os outros códigos infraconstitucionais é que são restritivos. A Constituição é uma carta de direitos. E quem é que zela por ela? É o Supremo. Neste sentido, o Supremo tem um certo papel moderador no seguinte caso: em havendo dúvidas sobre o que dispõe a Constituição, quem dirime essa dúvida, quem tira essa dúvida? Obviamente é o Supremo. Quem vai ser? São as armas? Não. Quem é que faz a interpretação última da Constituição? Como a Constituição não consegue ser exaustiva na especificação de todos os direitos, muitas coisas devem ser interpretadas. E esta interpretação, sim, cabe ao Supremo fazer. A democracia é o regime de direitos, vai bem, mas não é o regime da impunidade, vai.
Sim, disse o presidente do STF. Harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desse jaez deslegitimam veladamente as instituições do país. Ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de séculos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia de nosso país.
Exatamente. Então é o seguinte, a democracia não convive com a agressão permanente à democracia. Eu costumo dizer aqui, e aqui eu já pego o item seguinte, meninos, para a gente dar uma economizada. Eu costumo dizer que a democracia não aceita qualquer desaforo. O regime em que tudo pode é a tirania. Para quem é o tirano, o amigo do tirano. Aí tudo pode. Na democracia, nem tudo pode. As coisas que... A democracia, aliás, é o regime em que nem tudo pode. Então, assegurados os direitos que estão ali e que foram pactuados, concertados com C, combinados, aqueles que não respeitam esses direitos essenciais dos outros, essas pessoas têm que receber uma sanção. Porque em estando inconformadas com aquilo que está disposto na carta, que se organizem para mudá-la. Notem, eu não tenho nada contra quem vai à rua pedir voto impresso, por si. Não é aí que está a ilegitimidade da questão. Pedir voto impresso? Pode pedir à vontade. O que não pode é, ou é voto impresso ou não tem eleição. Isso não pode. Isso não pode. Claro, já disse, o pedido do voto impresso do Bolsonaro é essencialmente fraudulento, não é isso que ele quer. Mas digamos que as pessoas que estão na rua queiram, realmente acredito que o voto impresso poder... Não, é legítimo. Agora, o que não pode é ou é voto impresso ou é intervenção militar. Por exemplo, é absolutamente legítimo sair na rua e pedir o impeachment do Bolsonaro. Por que que o pedido de impeachment acaba sendo legítimo e o pedido voto impresso não? Pelo que vem depois. Porque quem está pedindo impeachment, está pedindo impeachment. E se não der, não deu, ué. Vai ter de ser pela urna. apesar dos crimes de responsabilidade. Por que, que o pedido de voto impresso se torna ilegítimo? Ou é voto impresso, vai ser pau. Aí não pode. Então, esse tipo de desaforo o regime democrático não pode aguentar. E precisa haver punição. E aí, sim, o ministro fez um apelo, relembro, palavras voam, ações fortificam, né? Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras. Só que, claro, é o presidente que ora fala uma coisa, ora fala outra, né? Palavras voam, ações fortificam. Na verdade, isso aqui é uma interpretação livre do ministro de um lema latino. Verba moent, exempla, trahunt. Trahunt com H-U, né? As palavras movem, os exemplos empurram ou puxam. O trahunt tem tanto sentido de empurrar como de puxar. O exemplo é que faz a coisa mudar mesmo, né? A palavra, só a palavra pode ser uma palavra oca, né? E as do presidente têm valido muito pouco. Agora, o ministro do Supremo também deu um escorregão, e aqui é o seguinte, meu filho, aqui a nós deu um escorregão nessa coisa de democracia, nós aponta, não quero nem saber, quem que é?
Sou eu. Luiz Fux disse o seguinte no discurso: saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. Nós do Supremo Tribunal Federal, ainda quando nossas atuações tenham que ser severas, jamais abdicaremos os nossos deveres e responsabilidades. No exercício de nosso nobre mister constitucional, trabalharemos para que, onde houver hostilidade, construa-se respeito. Onde houver fragmentação, estabeleça-se o diálogo. E onde houver antagonismo, estimule-se cooperação.
Toda essa parte meio franciscana, onde houver isso, que eu leve aquilo, onde houver aquilo, que eu leve aquilo, tá, tudo bem. Né? Agora, saibamos ouvir a voz das ruas? Não. Não, Reinaldo, você não quer a voz das ruas? Você não é democrata? Qual rua? Ô, Bob Furuê, qual rua? A rua de ontem? Ou a rua da semana passada?
São duas.
Tem a rua que quer impeachment, uhum, e tem a rua que é voto impresso. O Supremo deve ouvir qual voz das ruas? Ministro, foi ouvindo a voz das ruas que Vossa Excelência, inclusive, endossou decisões arbitrárias da Lava Jato. Viu? Endossou coisas arbitrárias da Lava Jato. Vossa Excelência ainda está ali, virado no lavajatismo, como diz o povo. Saia dessa. Não tem que ouvir voz de rua coisa nenhuma. Tem que ouvir a voz da Constituição. Tem que ouvir a voz das leis. Porque as ruas, ora querem uma coisa, ora querem outra. Às vezes as ruas pedem coisas legítimas, às vezes não. Voltemos à semana em que foram pedir nas ruas o impeachment de Bolsonaro. É legítimo. É legítimo. Por um acaso alguém disse ali o impeachment ou luta armada? Alguém disse isso? É esse o espírito da movimentação? Impeachment, impeachment. Se não der, se não der, não deu. Agora, ontem não. Ontem era ou voto impresso ou não tem eleição. Portanto, são coisas distintas. É bom Vossa Excelência botar a cabeça no lugar também. Eu nem vou fazer piada aqui com o cabelo, que eu sei que encaixar essa cabeça é mais difícil do que a mim. Mas, de qualquer modo, é uma piada. Não fica bravo. Pra que fica bravo? Né? Ah? É bom calibrar esse negócio aí. Tem voz de rua? Coisa nenhuma. Juiz não tem que ceder alarido. Juiz tem de fazer o que está na regra do jogo. Já comporta toda a decisão? Comporta, sim, um grau de solipsismo, de subjetivismo, de leitura parcialista. Não tem como, a gente entregaria a decisão aqui para um programa de computador e estava tudo feito. Agora, não é rua que decide isso. Nem agora, nem depois, já não era antes. Hã? Muita decisão se tomou com base no clamor das ruas, decisão errada que nos jogou neste pântano que está aí. É bom que fique claro. Tá bom? Eu quero encerrar este bloco. A direção da rádio fez um convite para fazer uma homenagem ao Dia dos Pais, no próximo domingo. Então, nesta semana, eu estou falando, declamando, enfim, um poema por semana.
Por dia.
Em homenagem aos pais.
Um por dia,
eu fiz a gravação aqui em casa e depois aí entreguei para a rádio, isso uma música bacana, né? Neste caso de hoje, é um poema do Mário Quintana, vai com o Noturno 20 do Chopin, né? Bem legal. Acho que ficou bacana, um poema de Mário Quintana, eu vou botar no ar, isso tá sendo divulgado na rádio, mas eu faço questão de botar aqui também. E amanhã tem Carlos Drummond de Andrade, e isso fica nas redes, tá? Solta aí o do Mário Quintana, quem está acompanhando na internet vai ver com vídeo, imagem e tal. Quem não, na rádio, vai ouvir, que é bacana também. Vai lá, solta aí, vamos comercial.
Olá, eu sou Reinaldo Azevedo, âncora do programa É da Coisa, aqui na Band News FM. Nesta semana, vou trazer para vocês 5 poemas, um por dia, em homenagem aos pais. Estarei muito bem acompanhado aqui do Rubens, meu pai, que nos deixou já há 22 anos. Uma dor que não cessa de doer, não cessará, mas ao mesmo tempo um conforto que tenho na minha memória, porque convivemos todos os dias. O poema de hoje é As Mãos de Meu Pai, de Mário Quintana, do livro Esconderijos do Tempo. Olhem que coisa bonita. As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de manchas já da cor da terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lhe daram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços de tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta os gravetos e tenta acendê-los contra o vento. Ah, como se fizeste arder, fulgir com o milagre das tuas mãos. E ainda a vida que transfigura as tuas mãos nodosas, essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma. É isso.
É isso aí, Valiberto, comercial. Bob Furuê.
Eu.
Vale Bene. Tudo que eu combinei com você, com Bob agora há pouco não vale.
Ah, tá.
Tá? Mas de qualquer modo, mesmo não valendo, vai ser muito fácil, porque tá tudo aí à mão. quer ver como vai ser facinho? Vai ser assim, ó. Nós vamos falar agora, meninos, do prazo que Bolsonaro tem, o 3, para apresentar as provas de fraudes. Que... Cadê as fraudes, Bob Furuia? Isso, aí, eles estão lá combinando com ele. Está parecendo um jogo de vôlei, isso. Faz aquela cruzadinha de dedo, etc. Então, vai.
O presidente Jair Bolsonaro tem até hoje à noite para apresentar as tais provas de fraudes nas eleições ao TSE. Provas que ele mesmo já admitiu que não tem na live de quinta passada. O prazo foi...
Vale o bem aí, esse negócio aí. Toda vez tem de falar a prova que eu já admiti que eu não tenho. Não tem, pô.
Mas foi o senhor.
Isso daí, agora eu sou obrigado a apresentar a prova. Eu sou obrigado a fazer a acusação... E, vale o Beni, ele tem o trabalho, fazer a acusação e depois tem que trabalhar da prova, tá vendo? Aí também é demais.
Esse prazo foi estipulado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor da Corte Eleitoral. O TSE, aliás, voltou a postar vídeos educativos nas redes sociais. No fim de semana, quando rolavam as manifestações pelo voto impresso, o perfil da corte soltou esse vídeo aqui, ó, explicando que a urna já imprime um papel com todos os votos.
Isso.
Vamos assistir.
Olha só, essa história de que a votação eletrônica não pode ser auditada é mentira. Vem comigo. Assim que a urna eletrônica é encerrada, ela emite o boletim de urna, que é como se fosse um extrato do aparelho. Esse boletim de urna é colado na porta da sessão eleitoral. Então, se você quiser conferir o resultado, é só checar se o que está escrito ali nesse extrato, no boletim de urna, que está colado na porta da sessão eleitoral, é o mesmo extrato, é o mesmo resultado nos sites da Justiça Eleitoral. Muito obrigado.
É isso, né? Ah, não, mas é que lá dentro da máquina já tem voto para o Lula. Não, é mentira. Isso é uma invenção. E, portanto, se tivesse, o voto impresso ia reproduzi-lo. Isso é uma estupidez. É uma estupidez sem limite. Né? E os partidos, depois da gritaria do Bolsonaro na quinta-feira e depois das manifestações de ontem, mudaram, Bob Furuia? Vão todos agora votar a favor do voto impresso?
Não mudaram de opinião, Reinaldo.
Gente malvada.
Continuam contra o voto impresso. Gilberto Kassab, do PSD, por exemplo, afirmou que nada mudou. Paulinho da Força, do Solidariedade, disse que as manifestações de ontem tiveram um efeito zero. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a Câmara já teria votos suficientes para aprovar a PEC da Bia Kicis. Não é o que mostra as legendas.
Sabe o que eu acho engraçado? Assim, é viver num mundo paralelo. Tá bom, então aprova. Ué, mas quem vai proibir de votar? Não vai ser votado? Acho que está previsto para o dia 7, parece, é isso?
Uhum. Eles se reúnem agora na quinta-feira, próxima sessão.
Uai, aprova então. Mas que diabos? O problema é que ele fala não, porque o Barroso foi lá, mudou tudo, mas mudou como? Que instrumento o Barroso tem para mudar o voto dos partidos? Ora de acho. E outro, Barroso foi porque ele foi convidado para falar. Aliás, nós vamos ver, é um novo ataque ao ministro asqueroso daqui a pouco. Mas tem muito robô que é a favor do voto impresso.
Nossa, nunca vi tanto. Os apoiadores do presidente tentaram impulsionar hashtags nas redes sociais, ainda tentam, só para citar algumas. Hashtag voto impresso, voto auditável, hashtag Bolsonaro 2022, só que tem muito, muito robô no meio. Um levantamento feito pela plataforma Bot Sentinel, que monitora os bots, os robôs, mostra que somente no Twitter, pelo menos 300 mensagens sobre o tema foram postadas por perfis falsos. 6 hashtags sobre o voto impresso lideraram hoje o top 10 dos assuntos mais compartilhados por robôs.
Que é do balacobaco, né, cara? É isso, essa é a realidade. O Bolsonaro vive na bolha, vive no mundo virtual, né? Agora, quem mesmo fez um bom papel lá fora foi o sanfoneiro. O sanfoneiro sabe tudo, sabe tudo. Não, vamos deixar o sanfoneiro para depois, senão vai atrapalhar todos os horários do Vólio Bene. Nós vamos agora para o comercial, Vólio Bene. Vamos fazer as coisas direito. Vamos botar ordem nesta bagunça, Vólio Bene.
Uhum.
O Vólio Bene tende a bagunçar tudo, é inferno.
Sim.
Muito bem, e ainda na esfera desta coisa do voto impresso e não sei o quê, deixa eu dizer uma coisa, O Bolsonaro iniciou uma campanha contra o Roberto Barroso como nunca aconteceu na República de um chefe do Executivo escolher um ministro do Supremo como alvo fixo. Né? É um troço absolutamente insano, absolutamente incompreensível e absolutamente injustificável. Porque fica aparecendo que o voto impresso depende da vontade do Barroso, o que é mentira. Se o Congresso aprovar, está aprovado. Agora, a depender do que aprove, vai ser barrado pelo Supremo, porque se houver quebra de sigilo de voto, vai ser barrado. Agora, não é só o Roberto Barroso, como nós veremos. E o ataque que ele faz ao ministro é um troço vil. Né? Vai lá.
O Barroso, presidente. O Barroso, ele vai ficar surdo. Alguém sabe o que mais credenciou o Barroso para o Supremo? Ser advogado terrorista Cesare Battistini, italiano. Para o Barroso, ele não é um assassino. Ele não destruiu quatro famílias. Ele é uma pessoa decente, honesta. Né? Então, como ele foi advogado, o PT gostou dele, entre outras coisas, ele defende o aborto, a liberação de drogas. Né? Ele defende um montão de coisa que não presta. Não presta. Ele acha que ele é o máximo. Ele se acha o máximo. Tá certo? Agora, ele tem limite dele. Eu tenho os meus limites, ele tem o dele. E ele tá abusando, né, de hoje.
Tá, há muito tempo.
Fecha São Paulo e vai ver. Tá. Outro que morreu, fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santos do Maracanã. Esse é o exemplo ali.
Copacabana...
Presidente, o senhor consegue ser tão nojento, às vezes, tão asqueroso, tão vil? E esse, às vezes, também é um jeito de dizer, né? Vou começar pelo ataque ao Bruno Covas. Começa que gente que... Um cara que ataca um morto, que não pode nem se defender... Eu disse aqui à época, quando o Bruno foi... Primeiro que ele foi assistir ao jogo, seguindo os protocolos de segurança... Estava tendo jogo lá, enfim. Aqui, ele não estava mantendo regras de restrição em benefício pessoal. Era em benefício dos paulistanos. E estava muito claro que o Bruno tinha ido ao Maracanã se despedir da vida, praticamente. Foi ver o último jogo em companhia do filho, seguindo os devidos protocolos de segurança. Esse ataque é uma das coisas mais... O Bolsonaro não tem o menor respeito pelos mortos, e quem não tem respeito pelos mortos, essa é uma outra máxima do tio Rei, não tem respeito pelos vivos. Entende? Ele desacraliza a morte assim. Como que é? Todo mundo morre um dia. O sujeito... Eu corri! Eu não sou coveiro. Há traços. Eu não estou dizendo que o presidente seja um psicopata, mas evidentemente há traços de psicopatia. Aí são característicos, se não é, não estou dizendo que seja, não sou especialista. Agora, essa impiedade, essa incapacidade de empatizar, de se colocar minimamente no lugar do outro, de saber que quando faz um ataque como esse, esse ataque reverbera no filho, um adolescente, no filho do prefeito, que já não está aqui para poder dar resposta. Isso é nojento. Isso é asqueroso. Isso daí define caráter, cara. É por isso que você pega os seus amigos todos, quando você precisa, você joga na rua, você não está nem aí. Que nem com eles a empatia existe. Se eles passam a contrariar seus interesses, a sua vontade, nem diálogo há. É chute no traseiro mesmo. Por isso que quando você tem que fazer acordo, tem que ser como você faz no Centrão. Tem que pagar muito caro. Hã? Quanto ao ministro Barroso... A posição, o Battisti, como ele chama, né? A posição em relação ao Battisti, eu mesmo fui contrário. Agora, ele é advogado. Eu não endossei absolutamente nada. Eu era a favor da extradição daquele assassino vagabundo. Agora, o ministro estava atuando como advogado. Lembre-se, Bolsonaro, que o Queiroz tem advogado. O Adriano da Nóbrega tinha advogado. Sabe aquele miliciano que seu filho condecorou? Tem advogado, tinha advogado. Né? Os milicianos amigos do Queiroz têm advogado. O Flávio Bolsonaro tem advogado. Você acha que os advogados concordam com o Flávio Bolsonaro? O advogado tem uma causa. E ele vai pegar essa causa de acordo com as regras do jogo e com as leis. Ele não precisa estar identificado com a causa. Quanto à questão de aborto, de droga, reduzir o ministro a favor da droga, a favor do aborto, isto é uma vulgaridade, isso é um absurdo, ainda que as posições possam não ser as minhas, vamos ver. Tenha mais respeito. Agora, o que isso tem a ver com a questão do voto impresso? É só para demonizar o ministro? É inaceitável. E aqui, mais uma vez, eu falo ao Centrão. Ô, Lira, você vê que ele não vai parar. Ô, Ciro Nogueira, ele não vai parar. Ainda que essa relação possa ser boa para o Centrão, considerem que o impeachment pode ser mais barato. Até porque, na hora do financiamento de campanha, ele vai jogar vocês na boca da cobra. Ou não vai? Vai. Já está fazendo isso. Hã? Transformou o financiamento. Hoje, o financiamento de campanha virou uma tramóia do Centrão. E nós sabemos que, se for o valor que ele diz querer, a eleição vai ter que ser financiada por narcotráfico, por crime organizado, por traficantes de Deus. E está sobrando no colo de vocês. Pensem bem. Pensem bem. Hã? Porque o Ciro Nogueira, o que ele lhe prometeu, que eu sei que prometeu, aqui ó, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Hã? Ciro, o que ele lhe prometeu, ele não está cumprindo. Né? Arthur Lira, você não só foi vítima, foi alvo de uma ameaça do Braga Neto, como também tem uma promessa que o presidente fez que ele também não está cumprindo. E você tem um instrumento para fazer a coisa certa. Pensa nisso. Tem uma nota do TSE.
Quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais.
Canta isso pro Bolsonaro, Lira. É, exatamente. E é a nota do TSE, molecada.
Enquanto o Bolsonaro fazia esses ataques, todos os presidentes do TSE desde 1988 divulgaram uma nota defendendo a urna eletrônica e o modelo das eleições no Brasil. Assinam o texto 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. Da atual formação, apenas Cássio Nunes Marques ficou de fora. Não teria sido chamado por não ter feito parte ainda do TSE. No texto, os ministros e ex-ministros afirmam que o Congresso e o Tribunal conseguiram eliminar um passado de fraudes eleitorais. Eles sustentam que desde a implantação do voto eletrônico em 1996, jamais houve qualquer episódio de fraude nas eleições. A nota reforça ainda que as urnas eletrônicas são auditáveis em todas as etapas do processo e o voto impresso não é um mecanismo adequado de auditoria.
Obviamente não, né? Até porque se ganhava a eleição na base do mapismo, a hora de fazer um mapa ali, né? E claro, o Bolsonaro quer deixar a nação em suspenso, porque fica assim, ah, ganhou, não ganhou, assim, o Peru, né? Ah, termina a eleição, depois fica lá, quem ganhou, quem será, como é que é, até terminar a apuração. Esse Brasil tem quem... O representante na cultura ali, pessoa valente, inteligente, sábia, vai.
Vamos lá falar do Gilson Machado, né, o ministro do turismo, que participou das manifestações do fim de semana. Ele aparece em imagens postadas nas redes sociais sem máscara. Ele abraçou diversos apoiadores do presidente Bolsonaro e o pior é que ele voltou recentemente de uma viagem internacional. Ficou a semana passada na Itália e só voltou no sábado. No domingo, foi para a manifestação e estava sem máscara.
E o que mais que nós temos do homem da sanfona, vai?
Bom, você deve ter se perguntado aí, o que, que o Gilson Machado, o homem da sanfona, foi fazer na Itália? Foi representar o Brasil na primeira conferência dos ministros da cultura do G20. Gente,
depois que ele foi na manifestação, né? Isso.
E como isso. O Brasil... É, não, antes. Ele foi na semana passada.
É verdade.
É, isso. Voltado, ele certo, pegou, certo. Desceu do avião e tal, voltou para Pernambuco e foi para a manifestação. Isso. E como o Brasil não tem ministro da cultura, foi o do turismo mesmo, né? Na participação dele, o Gilson Machado ignorou o incêndio na Cinemateca Brasileira e falou pouca coisa sobre cultura. Usou o tempo para defender o governo Bolsonaro e reclamar dos países europeus que criticam o desmatamento na Amazônia. Machado cobrou os ministros dos outros países e disse que nenhum deles nunca pisou aqui na Amazônia. Afirmou também que 66% do território brasileiro se encontra do mesmo jeito que estava quando Jesus veio à Terra. Nas redes sociais, Gilson Machado comemorou esse discurso e disse que a sua apresentação silenciou toda a cúpula do G20.
Ah, não tenha dúvida. A cúpula do G20 ficou realmente boquiaberta. Não, primeiro que não é esse 66%, é mito, é menos. De qualquer modo, não tem 66%. De qualquer modo, o Brasil tem uma cobertura vegetal que está em torno de 60%, o que é, sim, bastante coisa quando comparado com outros países, mas isso deve ser considerado um ativo e não uma licença para botar para quebrar, como tem acontecido. Agora, veja só, um desqualificado para estes assuntos, né, vai lá com o representante da cultura, aliás, lembrando que a cultura não tem ministério, mas a Secretaria de Cultura, ela realmente está pendurada no turismo. Quer dizer, olha a insanidade. A Secretaria de Cultura está pendurada no turismo. É por isso que, inclusive, o Mário Frias, ele está viajando tanto. Afinal de contas, é uma derivação do turismo, Bob Furuia. Né? Isso me lembra muito o caderno cultural que tem num jornal aí, que o Tarso de Castro dizia ser uma dissidência do suplemento agrícola. Mas isso é quando eu era criança, quando era jovem. Faz tempo já. Vamos pro comercial. Muito bem, vamos falar um pouquinho de CPI nesses 4 minutos, né? O que nós temos aí, molecada?
A CPI da Covid retoma os trabalhos amanhã e vai ouvir o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que tentou intermediar a venda de vacinas da AstraZeneca ao Ministério da Saúde. A comissão ficou parada por 2 semanas durante o recesso. Na quarta-feira estava previsto o depoimento de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, só que foi adiado. Ele vai ser ouvido em outra data, porque ele viajou recentemente para a Índia. Ficou para a semana que vem. No lugar dele, a CPI ouve na quarta o coronel Marcelo Blanco, que participou daquela reunião com o Dominguete, em que teria sido feito um pedido de propina pelas vacinas. E na quinta-feira será a vez do empresário Ayrton Cascavel, homem de confiança do ex-ministro Eduardo Pazuello, e que teria atuado informalmente no Ministério da Saúde.
É isso aí, voltamos a ter aí o... O Big Brother, o nosso reality Big Brother, nosso reality show, uhum. Né? Eu esqueci de começar a contar aqui, valeu bem, ainda tem 3 minutos?
Tem.
Então tá. Que mais que a gente tem aí, vai, o Bob Ferruia?
Um dos últimos depoimentos na CPI antes do recesso, Reinaldo, foi o da diretora da Precisa Medicamentos, a Emanuela Medrades, e ela teve o sigilo telefônico quebrado. E olha o que a comissão descobriu, Reinaldo, além de ligações...
Me conte.
Tô tão curioso, né? Além das ligações com vários funcionários do Ministério da Saúde, chamaram a atenção telefonemas com 2 contatos... inusitados, diferentes. O primeiro é o capitão de mar e guerra da Marinha, Leonardo José Trindade de Gusmão. Ele é gerente do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Defesa. Foram 8 ligações entre os dias 22 e 23
de julho. Então, gerente do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Defesa. Do Ministério da Defesa? Que coisa bonita.
Né?
É um milico.
Ligações entre os dias 22 e 23 de julho com o militar. E o segundo contato, Reinaldo, olha lá, foi com o senador Luiz Carlos Reis.
Ah, sim.
Quatro ligações no dia 18 de abril desse ano, 5 dias depois da criação da CPI da Covid. Aí o jornal Folha de São Paulo foi perguntar para o senador, né? Ah, qual o motivo do telefonema? E ele disse que não lembrava dessas chamadas.
Como é que é o nome dele? Heinz, né?
Uhum.
É, Heinz. Precisa ver aí o que tá com esse problema de memória, né? memória seletiva, né? Memória seletiva. Não, mas ó, fica tranquilo. Olhando para o senhor assim, eu não acho que seja um problema clínico, não. Pode ser de caráter mesmo. Né? Que aí nem remédio tem. Nem remédio para amenizar os sintomas. Né? O Cárdenas foi enganado, nós conseguimos enganar até, quem diz que tem vacina para vender e não tem, é isso?
É o que ele diz, né? O dono da Davat Medical Supply, Herman Cárdenas, resolveu se manifestar e disse que foi passado para trás, foi enganado pelos parceiros brasileiros na negociação de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Ele afirmou em entrevista à TV Globo que o então representante da empresa no Brasil, Cristiano Carvalho, chegou a enviar para ele uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, dizendo ter participado de uma reunião com Bolsonaro. Segundo o empresário, no entanto, tratava-se de uma mentira. Na entrevista, Cárdenas também voltou a se enrolar, disse ser apenas um facilitador, mas não conseguiu explicar a origem das vacinas que ele tentou intermediar.
Não, porque não existe vacina nenhuma. O Brasil só estava negociando com picareta. Estavam negociando com picareta porque picareta aceitou fazer picaretagem. Uai, falar assim, opa, aqui, imagina, né? E tem nova frente na CPI.
Isso, depois desses depoimentos referentes aos casos da Davat e Covaxin, a CPI vai tentar avançar numa frente, Reinaldo, segundo o senador Humberto Costas, para investigar hospitais federais no Rio de Janeiro e também a relação do Ministério da Saúde com a empresa VTC Log. Essa VTC Log é responsável pela distribuição das vacinas e de outros insumos, possui contratos milionários com o governo federal e existe uma suspeita, a gente já falou dela aqui, do pagamento de uma propina mensal, um mensalinho de até R$ 296 mil a políticos e funcionários do Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde era uma bagunça. Vocês querem saber o que é eficiência militar à frente de uma instituição? Pegue o Ministério da Saúde. Quem mandava lá era um general da ativa. Ah, isso é um ataque a todos os militares? Não. Aquele lá. E a tese de que militar é eficiente no comando da coisa toda. Como a gente está vendo, não. Aliás, meter militares com isso corresponde a expô-los, inclusive, ao risco de corrupção. E aí sim, um ente, né, que constitui uma força permanente de Estado não pode correr esses riscos. É simples assim. É isso aí, molecada. Como é que é? Resolveram se mexer na crise energética?
Isso, o governo Bolsonaro finalmente resolveu se mexer. O Ministério de Minas e Energia abriu hoje uma consulta pública para debater as regras de um programa de redução voluntária da demanda de energia elétrica. A iniciativa tem como objetivo tentar reduzir o risco de apagões no fim do ano. É o primeiro plano relacionado à demanda desde que o governo criou um grupo para lidar com a crise hídrica no fim de junho. O programa de redução voluntária é voltado apenas a grandes consumidores, por exemplo, as indústrias, e prevê o pagamento de uma compensação financeira às empresas que se dispuserem a reduzir o consumo por períodos de 4 a 7 horas por dia.
Olha, é muito pouco ainda. Eu andei conversando com muita gente e te mandei um zap aí, vai.
Vou ver.
É muito pouco perto do risco que está aí. Né? Agora, vamos ver, né? Considerando que a gente é um ministro que descarta peremptoriamente racionamento, mas não descarta peremptoriamente apagão, né? Nós vivemos, meu querido Bob Furruia, um novo paradigma de governança no Brasil. Que é assim, o normal seria, ó, o seguinte, apagão está descartado. Acabou, não vai ter.
É isso.
Agora, se precisa, vai ter racionamento.
Ok.
Tá bom?
Mas não é isso que foi.
Não. É o seguinte. Ó, racionamento, mas nem pensar.
É muito radical.
Agora, se precisar, até apagão.
Aí sim.
Aí sim. Não faz sentido? Faz. É um novo jeito de ver as coisas, né? Você viu aí, né, Vólio Bene, falando de ver?
Vi sim. Tá.
E esse negócio aí de horário de verão, pô?
O senhor mudou, né, o discurso em relação ao horário de verão, presidente. Depois de demonizar a ideia, de dizer que não presta, que não serve pra nada, ele afirmou hoje...
Mas petista aí, esse negócio lá do Fernando Henrique também?
É
como diria Paulo Guedes. Vale bem, isso é coisa da social-democracia e do esquerdismo dos últimos 30 anos. Tá?
Depois de tudo isso que o Bolsonaro disse, ele afirmou hoje que se a maioria da população quiser a volta do horário de verão, eu posso fazer isso aí. Agora, o mais engraçado, Reinaldo...
Vamos fazer um plebiscito.
Trágico. Não, é pior. É o método que o presidente vai usar para saber o que pensa a população brasileira. Ele disse que vai falar com uma rádio, que ele ouve quase sempre, para que a emissora faça uma pesquisa com os ouvintes dela, e aí, a partir disso, ele vai ver qual é a vontade popular em relação ao tema.
Desconfio que não seja a nossa cara.
Acho que não é a gente. É. Mas...
por que, presidente? Pega, quer o meu programa para fazer? Sem contar que eu sou... Meu Deus, tudo que eu quero, Bob Furue, eu quero o fim do frio, eu quero a volta do calor, que eu não aguento mais esse inferno, que está comprovado que o inferno é gelado, né? Tudo, e eu adoro horário de verão, eu vibro com horário de verão, né? Mas...
Presidente, a gente é 90,5%.
Olha, gente, o Bolsonaro acabou... Opa, eu recebi um zap aqui. Oi, o Bolsonaro está querendo que seja no nosso programa. Ai, presidente, não. Tá? Não que eu não me presto a esse tipo de coisa. Vamos comercial. Molecada, 27, 28, 30 segundos para cada no minuto mais bem empregado do Rádio Brasileiro.
Mercado financeiro voltou a aumentar as estimativas para a inflação desse ano. Projeções passaram de 6,56% para 6,79%, 17ª alta consecutiva. O Focus do Banco Central, o boletim, também levou um pouquinho a previsão de crescimento do PIB, 5,29% para 5,30%, e manteve em 7% as estimativas para a taxa Selic no fim do ano.
Vejo que o juro ficaria praticamente zero, perto de zero. Agora, uma inflação desse tamanho realmente não é bom. Você quer ver, especialmente não é boa, por quê, Vale Bem? Vai.
Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que o aumento nos preços de produtos do dia a dia foi, em média, 23% maior do que a taxa de inflação oficial entre março do ano passado e março desse ano. O IPCE, medido pelo IBGE, ficou em 6,1%.
Mas no mesmo período, o arroz, por exemplo, subiu 122%, a carne 71%, a mandioca 67%, a calça jeans 62% e o etanol 55%, é isso aí. Bom, dado o conjunto da obra, Cazuza por Gal Costa, fazendo o convite certo. É isso aí. Até amanhã. Tchau.
Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Bebê a cores na tapa de um índio, programada pra só dizer sim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, foi o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga.
ouviu o É da Coisa, na Band News FM.